Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins.
A doutora Rita iniciou o internato de Medicina Geral Familiar há algumas semanas. Ao observar a sua orientadora na consulta de planeamento familiar, coloca a seguinte pergunta. Sempre que realizamos a citologia de rastreio, devemos fazer o exame pélvico bimanual? Na vossa opinião, colegas, a orientadora deve responder que sim, sempre que se realiza a citologia de rastreio, devemos proceder ao exame pélvico por palpação bimanual, ou que não? Na citologia de rastreio, não há necessidade de realizar o exame pélvico por palpação bimanual. Esta pergunta e este quiz é muito pertinente e nota-se essa pertinência até pelas respostas que estamos a obter no nosso quiz. No momento em que estamos a gravar este episódio, recebemos já 270 respostas e destas respostas, 55% dos colegas considera que não e 45% considera que sim. Antes de vos revelar a solução do quiz, vou contar-vos como me surgiu a ideia de abordar este tema no nosso podcast. Estou certo que também já vos aconteceu ir à procura de algo e acabar por encontrar algo mais que não estavam à espera, mas que também pode ser útil. Pois bem, quando estava a preparar o episódio anterior a este, o episódio 177 sobre o rastreio do cancro de colo do útero na gravidez, ao efetuar a pesquisa bibliográfica, deparei-me com uma recomendação do programa Choosing Wisely Australia, cujo título dizia o seguinte: Don't routinely do a pelvic examination with a pap smear. Ou seja, não fazer por rotina um exame pélvico associado ao teste de Papanicolau, ou seja, à citologia cervical. Fiquei curioso e fui ler a recomendação e a respectiva fundamentação. Então, os nossos colegas do Royal Australian College of General Practitioners começam por afirmar que durante uma citologia realizada no âmbito de rastreio de cancro de colo do útero, ou seja, numa mulher sem sintomas, o exame ginecológico bimanual não apresenta qualquer benefício comprovado, uma vez que não se conseguiu demonstrar até à data que melhore a detecção de cancro do ovário ou que traga qualquer benefício adicional. E referem que num estudo realizado em mulheres australianas submetidas ao exame ginecológico bimanual por rotina, não foram detectados tumores malignos do ovário, mas por outro lado, a elevada prevalência de anomalias benignas, quer uterinas em 13% das avaliações, quer ováricas em 2% das avaliações, implicou com frequência a realização de exames auxiliares de diagnóstico adicionais. Aquilo que se pode considerar em muitos casos de investigação adicional desnecessária. Além disso, referem também uma revisão sistemática publicada em 2015 que incluiu 8 estudos que avaliaram o exame ginecológico bimanual como teste de rastreio para cancro do ovário e que chegou à conclusão que o exame pélvico bimanual carece de precisão como teste de rastreio do cancro do ovário. O valor preditivo positivo é de apenas 1%. Os nossos colegas australianos chamam também a atenção para o facto de este exame ser um exame que pode causar algum desconforto ou alguma dor, medo, ansiedade e, por exemplo, também um certo embaraço num terço das mulheres. E pode então levar a procedimentos de diagnóstico desnecessários, invasivos e que também podem trazer algum dano associado. Este procedimento, o exame ginecológico bimanual, também requer tempo adicional do médico e da equipa de saúde, ou seja, tudo isto implica também custos adicionais, tempo, recursos e até desperdício de oportunidade para atendimento de outros pacientes mais necessitados. Caros colegas, pois é, em relação ao nosso quiz, a resposta correta a dar pela orientadora seria não. Na citologia de rastreio, não há necessidade de realizar o exame pélvico por palpação bimanual. Eu bem sei que, por vezes, adquirimos hábitos, rotinas no nosso trabalho que nos levam a repetir os nossos atos e até transmiti-los de geração em geração. Mas também é para isto que serve o método científico e a medicina baseada na evidência. Para avaliarmos de forma coerente se aquilo que fazemos pode trazer mais benefício ou mais dano aos nossos pacientes. E este também é um daqueles casos em que a probabilidade de dano é superior, e daí esta recomendação do Choosing Wisely. Caros colegas, com este episódio partilho o link de acesso à recomendação aqui referida. O link de acesso à revisão sistemática e também o link de acesso aos resultados do nosso quiz. E renovo o convite, se desejarem, enviem-nos um áudio com uma sugestão para o nosso podcast ou apenas uma saudação. Enviem pelo Instagram ou pelo Messenger do MG Familiar e tentaremos integrar alguns dos vossos áudios em episódios futuros do podcast MG Familiar. Por favor, no áudio deixem o vosso nome, especialidade e local de trabalho. E, por favor, também não exceder os 60 segundos. Desde já, muito obrigado a todos, muito obrigado por estarem aí desse lado e por nos ouvirem. Fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio.
Terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.